entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Eu nasci pra ser matuto, viver que nem bicho bruto, dando de comer pagado. Eu só acho que sou gente porque um velho meu parente fala que eu fui batizado. Pelo arte dos pecados, filho de compadre Chico, dos fazendeiros mais ricos dali daquele arredor. Com preguiça de estudar, enfocou de inventar um jogo de futebol. Lá no peito da fazenda, mandou botar duas barras. Eu fui assistir a farra do lote de vagabundo. Mas quando eu vi, afrouxei. Acredite que eu achei a coisa melhor do mundo. Eu, caboclo lazarino, quase 2 metros de altura, os braços dessa grossura, medo pra mim é sulipa. De jogar tive um palpite e aceitei o convite, modo de jogar de equipa. Me deram um calção listrado, me deram um par de chuteira, mais um par de joeira, uma camisa de gola. E eu gritei, ah, diabo, eu já peguei touro brabo e segurei por o rabo, porque não pego uma bola? Aí o jogo começou. O juiz o põe honesto, pra começar era Ernesto, o nome do apitador, que me te dá justiceiro, parar o jogo parar, bastava a gente chutar a perna do companheiro. O filho de Zé Paraíba inventou de dar um driba no filho de Chica Brejeira. Esse deu uma rasteira que o pobre do matuto passou uns 15 minutos se enrolando na poeira. O juízo vai e mandou marcar uma falta contra eu, porque o meu beck deu um coice no anorato. Mas aí o juiz errou, porque ele que chutou, ele que pagasse o pato. Mas afinal, meu patrão, eu não gosto de confusão, mandei o cabo chutar, fiquei esperando o choque. Tanta força, a bola vinha, que vinha pequenininha, que nem bala de badoque. Quando eu fui pegar a bola, me atrapalhei, meu patrão passou por dentro de meu braço, bateu numa região, que foi batendo, meio caindo, me sacudindo no chão. Depressa correram em riba, me deram um chá de jalapa, uns 3 copos de garapa, mais um chá de quixabeira. Quando eu tive uma melhora, joguei a chuteira fora e saí batendo na poeira. Daquele dia pra cá, nem modo ganhar dinheiro, não jogo mais de goleiro, nem com chuva, nem com sol, nem aqui, nem no deserto. Nunca mais passei nem perto de um campo de futebol. Obrigado.
Esse é o programa Saúde Comunitária.
Você gosta de mim, ô mania. Eu também de você, ô mania. Vou pedir a seu pai, ô mania, para casar com você, ô mania.
Projeto educativo de Hernani Valentino Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção, equipe de saúde da família da área urbana e Instituto Saúde e Cidadania. Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania de toda quarta-feira, às 10 da manhã. E finalmente estou de volta depois de um período de descanso aí. E estamos aqui com o estúdio novamente cheio de gente, não é mesmo, meu amigo Júnior? Bom dia.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negro. Estamos começando mais um programa Saúde Comunitária nessa quarta-feira.
É, e hoje nós vamos ter muito assunto, não é mesmo, Ademar? Bom dia.
Bom dia, Hernande. Bom dia, comunidade rio-negrense. Começando mais um programa Saúde Comunitária. Bastante informação para você nessa quarta-feira.
Estamos aqui também agora. O estúdio aqui está com a Larissa. Bom dia, Larissa, meu amor.
Bom dia, Hernande. Bom dia, comunidade de Rio Negro. Bom dia a todos os usuários do SUS.
Bom dia, Elisete. Hoje muito sorridente. O microfone está alto para você?
Um pouco. Bom dia, Hernandes. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio FM.
E também está aqui presente a Raquel. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Hernandes. Bom dia a toda a comunidade. Estamos mais aqui, mais uma vez aqui para levar muitas informações a todos vocês. Fiquem ligados.
É isso aí. O programa está só começando, como diz o meu amigo Júnior.
Não se esqueça.
Justiça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo Olhos do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
É isso aí, estamos de volta. Qual é a nossa pauta para hoje, Júnior?
Olha só, vamos para os nossos assuntos de hoje, Hernandes. Hoje nós vamos conversar sobre diarreia e rotavírus. Essa pesquisa ela foi realizada pela Larissa, a Elisete e a Raquel também estudaram para apresentar o resultado para a gente hoje. Ainda hoje a gente vai ter notícias do Ministério da Saúde, do SUS, alimentação saudável e intervalo cultural, cidadão terceiro mundo. Terceiro mundano, Zé Geraldo, e aviso de recado, que ligado no nosso programa, quer interagir com o nosso programa, 3278-1187, faça sua participação.
Anfenise é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nessa mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A anfenise tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Coisa de uma ou duas semanas atrás, nós tivemos algumas controvérsias envolvendo diarreia, vômito, creche, e vírus, rotavírus, infecção intestinal. Então hoje nós vamos fazer um programa especial, especialíssimo, eu diria, para conversar um pouquinho com você que está em casa, com você que está nos ouvindo aí no comércio, nos órgãos públicos, nas secretarias, no centro de saúde. Vamos conversar hoje um pouco sobre diarreia, vômito, rotavírus, bactérias, fungos e tudo mais que pode causar diarreia. Eu não sei se todo mundo sabe, mas diarreia é a principal causa de morte entre crianças recém-nascidas. Então é um assunto muito sério que a gente tem que tratar com muita seriedade, mas é um assunto também que diz respeito principalmente ao usuário, às pessoas, a você que, do modo geral, está aí trabalhando, preparando as coisas para que outras pessoas possam consumir. E nós temos uma pesquisa muito boa feita pela Larissa. Hoje ela trouxe os resultados para a gente. O pessoal sabe, a Larissa trabalha na sala de vacina lá no centro de saúde. E ela é uma das responsáveis por vacinar contra a rotavírus. E ao longo desse programa a gente vai ver também o que diarreia e vômito tem a ver com vacina contra a rotavírus. Não é verdade, Larissa?
Isso aí, Hernandes.
Então, fala para nós o que você trouxe para a gente hoje.
Então, eu vim contar que diarreia é um aumento do número de evacuações, onde as fezes se apresentam moles, amolecidas ou líquidas. Em alguns casos, pode ocorrer a presença de muco ou de sangue nessas fezes. Ela pode estar acompanhada, a diarreia pode estar acompanhada dos seguintes sinais e sintomas: vômito, febre e dor abdominal. E ela é causada por vários agentes etiológicos, que são os micróbios, que podem ser bactérias, parasitas ou vírus. Ela tem normalmente uma duração de 2 a 14 dias e varia das formas mais leves às mais graves, que podem levar ao óbito.
Pois é, e é um... Então, só para a gente fixar, o que pode mesmo causar diarreia?
São
vírus?
São várias causas. São parasitas, vírus ou bactérias.
Parasitas seriam os vermes, lombriga...
Ascaris. São vários, né?
E, então, vírus, bactérias...
E parasitas.
Geralmente, como que acontece a contaminação? Onde é mais fácil encontrar a pessoa entrar em contato com esses vírus, bactérias, fungos, vermes?
Os parasitas, eles já são, eles se encontram também na flora intestinal dos homens e de alguns animais. Então, por isso, é importante, assim, sempre manter bem a higiene das mãos, dos alimentos crus que a gente vai consumir, dos utensílios domésticos e cuidado, assim, com os vetores, que são as moscas, os ratos e as baratas. Então, o destino do nosso lixo também é muito importante para que haja um controle disso.
Vetores, quando você diz vetores, na verdade, vetor é o inseto, o hospedeiro, o inseto que leva essa contaminação de uma pessoa para outra, né?
Isso. Então, e também daí, assim, o vírus, ele pode ser transmitido tanto pelas fezes das pessoas que são contaminadas e pelo ar. Então não tem muito como a gente fazer um controle, mas aí uma prevenção.
Então quer dizer que ela pode ser pega de pessoa para pessoa?
Pode ser pega de pessoa para pessoa pelo ar ou por contato com objetos que foram contaminados com saliva ou secreções respiratórias de pessoas contaminadas. E quando você não faz a higiene correta das mãos por causa das fezes das pessoas.
Meu amigo Júnior, nós estamos conversando hoje, está no telefone? Então só, nós estamos conversando hoje sobre diarreias e eu gostaria que a gente desse o telefone, porque se você que está em casa quiser ligar, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fazer um esclarecimento, então nós temos um número de telefone à disposição, não temos?
Olha só, nosso telefone é 3278-1187. A sua participação é muito importante para a realização dos nossos trabalhos.
É isso aí. Então, Larissa, o que mais nós temos aí na sua pesquisa?
Então, uma das complicações da diarreia aguda é a desidratação grave. A desidratação, quando ela está relacionada junto com a desnutrição, ela é gravíssima e pode levar a pessoa à morte. E essa doença, a diarreia, ela é mais perigosa para crianças menores de 5 anos. Também, Hernande, as crianças amamentadas têm muito menos chances de pegar esses vírus, porque quando ela recebe o leite materno, junto com o leite, recebe imunização da mãe. São os anticorpos maternos que protegem a criança.
Oh, e tem outra coisa também, que é assim, quando a criança está mamando no peito, ela está evitando de estar ingerindo um número exacerbado de bactérias, fungos e outras coisas, né? Porque o leite, ele já vem estéril da mãe, né?
Isso. Então, quando você usa mamadeira, você não sabe se está bem limpinho, porque como são micro-organismos, eles não são visíveis aos olhos humanos. Então, por mais que você lave e esterilize, de repente passou ali uma mosca, você não sabe e ela levou ali um agente que pode causar diarreia ao seu filho.
E só lembrando mais uma vez que assim, diarreias é a principal causa de morte entre crianças. E tem outro problema assim, diarreia, vômito, leva a desidratação. E também pode levar a desnutrição. Criança desnutrida, desidratada, chega na idade escolar, ela vai ter um retardo mental, ela vai ter dificuldade, não exatamente um retardo mental, ela vai ter um déficit de aprendizagem muito grande, né?
É isso aí. Depois, quando você não alimenta bem a criança, ela não se desenvolve corretamente. Não cresce a altura que podia, não atinge a altura que podia atingir. Normalmente tem baixo peso. Daí causam outras doenças, como anemia. Isso dá sonolência, a pessoa presta menos atenção nas coisas, tem menos vitalidade e vai aprendendo menos também. O que depois, para um adulto, causa muitas dificuldades no futuro. Então é importante cuidar da alimentação, levar a criança para pesar todo mês no posto de saúde para a gente poder estar acompanhando o crescimento e desenvolvimento da criança. Na caderneta de vacina tem dados para você anotar sobre a evolução da criança, se ela está conversando, se ela está falando, se ela demorou para falar, se ela demorou para andar, se ela está se desenvolvendo de acordo com a idade dela. Então é importante sempre estar prestando atenção nesses detalhes. E não descuidar nunca da higiene e das datas das vacinas. Deixa eu falar um pouquinho sobre o tratamento da diarreia, então, agora,
então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma pequena vinheta para a gente dar uma pequena pausa e a gente volta, então, falando do tratamento da diarreia, certo?
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolho, tratar é melhor que esconder.
Bom, Larissa agora vai falar pra gente um pouquinho sobre o tratamento, então, da diarreia. Esse tratamento, ele faz muita diferença se é a diarreia causada por vermes, se é por vírus ou por vermes ou por bactérias?
Não faz muita diferença. Olha, no tratamento é importante você logo procurar um profissional de saúde para as orientações. Você tem que dar as informações corretas, o número de vezes que a pessoa evacuou, se era mais consistente ou mais líquida as fezes, isso é muito importante para também determinar o tratamento. Importante também é aumentar a administração de líquidos. Para as crianças que mamam, aumentar o número de mamadas. Para as outras crianças, acima de 6 meses, é insistir que ela beba mais água, suco, chá, água de coco, soro de reidratação oral, evitar refrigerante. E isso deve ser oferecido em pequenas quantidades e é melhor se for por colher ou copo. Porque a criança não consegue beber muito líquido, porque também tem vômito. Então, você tem que oferecer colheradinhas pequenas para que ela não vomite esse líquido, aumentando ainda mais a desidratação.
Então, o primeiro sinal aí de diarreia já comece, de preferência, a dar soro. Né? E o soro, assim, dá até para fazer em casa. Lá no centro de saúde a gente tem o medidor que dá para fazer. Ou dá para pegar também os envelopes e levar o soro para casa, ele já prontinho, né? Tipo um pacote de suco. E fazer e já começar a dar para a criança. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes uma criança, um vômito, uma diarreia, já é o suficiente para desidratar.
Então, e também esse calor que faz aqui, né? Isso também é importante, que mesmo que a criança não tenha nem diarreia, nem vômito, insiste sempre que beba muito líquido para que não haja desidratação. E também, né, a alimentação da criança não deve ser interrompida. Ela deve ser oferecida ainda em mais, com mais frequência, menores intervalos e em pequenas quantidades para que também não vomite. E assim, não tem uma dieta especial, mas a gente sabe que quando a gente está doente, muitas coisas a gente não gosta muito de comer. Então, dá preferência para os alimentos que a criança prefere. Tem uma coisa ainda, o leite precisa de uma... De uma enzima, lembrei agora. O leite precisa de uma enzima que é a lactase para ser digerido. Então, durante a diarreia, essa lactase que é produzida no intestino se perde junto com as fezes, que são muito líquidas. Então, é importante também evitar dar leite, porque a criança vai ter mais dificuldade para digerir esse leite.
Vai sentir-se mal também, vai sentir com o estômago embrulhado, às vezes cheia, desconfortável.
Mas eu quero lembrar que as crianças que são amamentadas no peito não precisam da lactase.
É, e não tem essa... A criança, quando mama no peito, ela geralmente também não vai ficar com diarreia e ter problema de vômito. É muito raro acontecer.
Então, nos estudos que eu li, diz que a criança amamentada pode até contrair o rotavírus, mas não apresenta nem diarreia e nem vômito.
Eu acho que era bom a gente falar especificamente da questão do rotavírus, porque assim, o rotavírus é a principal causa de diarreias, não só no Brasil, como no mundo todo. E principalmente entre crianças abaixo de 5 anos, especialmente entre 6 e...
Não, menores de 5 anos, né?
Menores de 5 anos, mas assim, entre 6 meses e 24 meses.
Isso.
É o público principal, são as pessoas que estão mais expostas ao risco de contrair um rotavírus. E a gente tem vacina para rotavírus, né?
Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse vírus que é o rotavírus. Ele é considerado o mais importante causador da diarreia grave em todo o mundo, e principalmente em crianças menores de 5 anos. As crianças prematuras, que não são amamentadas e não recebem vacina adequadamente ou com deficiência de imunidade, estão sujeitas a essas manifestações com maior intensidade. Os adultos também podem ser infectados com a doença, mas tem que ser bem mais moderada. Os rotavírus são responsáveis por causas de surtos em escolas, creches e em locais que tenha concentração de pessoas, até mesmo em hospitais. O intervalo entre a contaminação e o aparecimento da doença varia de 1 a 2 dias. Então, às vezes, a pessoa já está contaminada com o vírus, começa a transmitir para outras pessoas, mas não sabe que está doente, porque de 1 a 2 dias ela está com o vírus e ainda não apresentou diarreia e vômito.
Pois é, outra coisa que é importante a gente diferenciar é assim, uma infecção por rotavírus ou por algum outro tipo de vírus, ou uma infecção bacteriana, geralmente a bacteriana é por comida estragada ou por comida contaminada, tem uma diferença muito grande que é o tempo de incubação, né?
É isso aí. A pessoa come comida contaminada, se for por bactéria, essa doença vai para o intestino, já começa a fazer irritação da mucosa do intestino por causa das toxinas das bactérias. E aí que acontece a diarreia.
E geralmente isso às vezes é até imediato. Há muitas histórias de gente que come maionese estragada, às vezes num casamento, e durante a festa já começa a passar mal e ter que ir para o médico, né?
É isso aí.
Então há uma grande diferença entre você ter uma diarreia por uma questão viral e uma diarreia por uma questão ligada à alimentação estragada. É imediata quando você come uma comida estragada ou uma comida contaminada, geralmente pela me fugiu o nome da bactéria aqui, mas tem uma bactéria que é muito comum, que às vezes...
Salmonela,
que contamina inclusive o ovo, aí nas maionese acaba contaminando as pessoas. Então, é praticamente imediato uma infecção por salmonela, por comida estragada, o que dá para a gente fazer uma grande diferenciação com a questão dos vírus, dos rotavírus e dos vermes do modo geral.
Então, agora eu vou falar sobre a vacina do rotavírus. Ela entrou no calendário a partir de janeiro de 2006, então é uma vacina que tem sido oferecida recentemente, só 2 anos, né? Então as nossas crianças que a partir de 2006 começaram a tomar vacina já estão protegidas. Mas é importante lembrar que elas estão protegidas tomando a vacina. Então, como ela é uma vacina que se mexe com o intestino, ela tem que ser tomada nas datas corretas. O ideal é que seja aos 2 meses e aos 4 meses. Ela pode atrasar um pouquinho, mas o ideal é que seja respeitado as datas preconizadas pelo calendário de vacina. Essa vacina tem a intenção de proteger antecipadamente as crianças na faixa etária de 6 a 24 meses. Ela é uma vacina elaborada com vírus isolados humanos e atenuados, que é para ele protege, mas não causa doença. Então é uma vacina especial.
Outra coisa que é muito importante é que assim, uma criança que está bem alimentada, que está saudável, que está brincando, que está estudando, que não passa o dia inteiro só dentro de casa, sem televisão, que calça sapato, que anda calçada no quintal, que não fica exposta às intempéries do tempo, ela dificilmente também vai ter um problema de diarreia. Então, por isso que a gente insiste muito, que é extremamente importante levar as crianças para pesar, para medir todos os meses, porque aí essa criança, tanto dentro dos pesos, das recomendações, das especificações do Ministério da Saúde, é muito difícil ela também estar exposta a uma doença que vá lhe debilitar, como é o caso da diarreia, né?
Fernanda, eu quero falar ainda que como a vacina é um vírus vivo, atenuado para não causar doença, é importante que depois da vacinação, os pais tenham cuidado com os destinos das fezes, das fraldas e da higiene das mãos, porque ali vai estar também eliminando o vírus nas fezes.
Exatamente, então tem que tomar muito cuidado essa orientação, assim, o pessoal da sala de vacina passa para os pais logo após estar dando a vacina também. E então é assim, vamos ficar muito atento com a questão das diarreias, dos vômitos, porque é uma causa muito importante de saúde, causa de doença, na verdade, principalmente entre as crianças e os idosos. E nessa época de muito calor, então, e é nessa época também que começa a aparecer os casos de rotavírus.
Isso, o rotavírus é considerado um vírus sazonal. Ele aparece mais entre o final do outono e começo do verão. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a prevenção e o tratamento. Então, o tratamento adequado é importante para que a doença não evolua para um desfecho mais grave. Alguns casos precisam de internação para poder repor os líquidos que as crianças perdem. Adultos também, né? Então, nunca deve ficar esperando que a doença vá melhorar. Ela é autolimitante, então ela vai terminar no máximo em 14 dias, mas nesses 14 dias pode fazer um estrago muito grande. Então, tem que buscar logo um atendimento quando acontecer a diarreia, evitar automedicação, aumentar a ingestão de líquidos, administrar soro de reidratação oral, desprezar adequadamente as fezes ou as fraldas, lavar as mãos adequadamente antes de preparar alimentos, antes das refeições, antes e após a troca das fraldas das crianças e antes e após ir ao banheiro. Ter sempre cuidado com os utensílios de cozinha, mamadeira, chupeta, limpeza e higiene, e higiene dos alimentos, e dar destino adequado ao lixo e aos dejetos para não contaminar o meio ambiente e o curso das águas. Então, lembrar que a gente aqui
tem gente aqui que usa a rede fluvial como esgoto. E isso está contaminando os nossos rios e futuramente a água que nós vamos tomar.
Inclusive, a Elisete estava falando agora há pouco sobre a questão dos fomites. É uma palavra complicadíssima. O que são fomites? Fomites é assim, os objetos que podem ser contaminados por essas bactérias, esses vírus, e isso acabar contaminando outras pessoas. No caso das crianças, brinquedos, talheres. Agora, a ligação disso com o rio é que é assim, que se uma pessoa com diarreia defeca lá no seu vaso sanitário e essas fezes vai para a rede de águas pluviais. A rede de águas pluviais vai desembocar num rio. Todo esse rio vai ser contaminado, inclusive as plantas e as verduras que são irrigadas por esse rio. Então é uma questão ambiental muito séria.
Também quero falar que o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida aumenta a resistência das crianças contra as doenças, inclusive contra a diarreia. Então nunca esqueça de amamentar o seu filho e sempre, sempre, sempre procurar olhar a sua carteirinha de vacina. O cartão de vacina é um documento importante para toda a sua vida. Então lembrar que você tem sempre que procurar respeitar as datas, cuidar muito bem desse documento e prestar atenção em tudo que você possa fazer para ajudar o seu filho a crescer forte e saudável.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Pressão alta. A maioria não sabe que tem. E você, sabe? Pressão alta é uma das maiores causas de morte e complicações na saúde. Para prevenir, verifique sempre sua pressão. Diminua o uso de sal, bebidas alcoólicas e fumo. Faça exercícios físicos, coma verduras, legumes e frutas. E se usa medicamentos, lembre-se, tem que tomar todo dia ou não funciona. Praticar saúde é uma decisão sua, mas nós podemos ajudar. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, promover o ser humano é o nosso objetivo.
Agora nós vamos para o nosso intervalo cultural e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para vocês.
Agora na saúde comunitária você vai ouvir... Intervalo cultural, porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove saúde.
Eu sonho com a comida do primeiro mundo.
Eu sonho com o carro do primeiro.
Eu sonho com o salário do primeiro mundo.
Eu sonho com a vida.
Contemporâneo do computador que virou da porta da casa com meu amor. O homem está pisou na lua, se senhor, eu não tem gente por aí que ainda não tem. Eu quero ouvir. Eu sou contemporâneo do computador que virou da porta da casa com meu amor. Pela lua se olhou na TV. Tem gente por aí que não crê. Eu sou cidadão terceiro, mudando, saiano, entrando. Eu faço e refaço meus planos. Não dá pra comprar um pano novo pra mulher, seu Zé. Eu sou cidadão terceiro, mudando, saiano, entrando. Eu faço e repasso meus planos. Não dá pra comprar um pano novo pra mulher, seu Zé. Oh! Oh! Oh!
ouvintes, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fiquem com a gente.
Alta madrugada, eu bato a sua porta. Mamado, rasgado, travado, babando feito um joguinho. Eu acho tudo por você, eu me divido mesmo. Fico que nem bobo, fazendo cortesia com chapéu alheio. Isso é feio, rapaz, eu sou terceiro mundano, eu sou mundano demais, mundano demais. Isso é feio, rapaz, oh! Eu sou cidadão, terceiro mundano, saiano, entrando. Eu faço e refaço meus planos, não dá pra comprar um pano novo pra mulher, se eu der. Sou cidadão, terceiro, mudando, saindo, entrando. Eu faço e refaço meus planos. Não dá pra comprar um plano novo pra mulher que eu quero. Eu sou cidadão, terceiro, mudando, saindo, entrando. Eu faço e refaço meus planos. Não dá pra comprar um plano novo pra mulher que eu quero.
Você ouviu Cidadão Terceiro Mundano, Zé Geraldo.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. O país de todos.
Se você tem 70 anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
Conversa de família. A gravidez na adolescência muda a vida de todos, das meninas e dos rapazes. Mas como orientar? Essa é a dúvida do Januário, de 38 anos. Alô, Januário?
Alô, o filho do vizinho engravidou uma moça de 14 anos. Agora meu filho tá com 16 anos e começou a sair. E eu tô com receio, mas não sei falar dessas coisas com ele não. O que é que eu faço?
A psicóloga Rosa Veloso vai responder a você.
Sabe, Januário, lidar com filhos adolescentes é um desafio mesmo. Mas você precisa conversar com seu filho sobre sexo seguro e o uso de camisinha para evitar a gravidez e se proteger de doenças sexualmente transmissíveis. As mães também devem ter essa conversa com as filhas. Pais e mães podem e devem ajudar seus filhos a terem uma vida feliz.
Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Passe na unidade de saúde e conheça os diversos métodos contraceptivos gratuitos. E não se esqueça da camisinha. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.
Saúde comunitária. Compartilhando as informações de primeiro para o mundo.
São exatamente 10 horas e 41 minutos, Rádio FM 87,9, você está ouvindo Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Hoje, na primeira parte do programa, nós ouvimos sobre o assunto, foi diarreia e rotavírus, realizado por nossa amiga Larissa, Elisete e Raquel. Ainda hoje, no programa Saúde Comunitária, teremos notícias do SUS, alimentação saudável, avisos e recados e muito mais. Então, fica com a gente, o programa Saúde Comunitária está demais.
Saúde Comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Vamos agora com alimentação saudável.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
A abóbora é uma excelente fonte de beta-caroteno. Esse nutriente no nosso organismo é transformado em vitamina A, que influencia no bom estado da nossa pele e visão, além de proteger contra infecções. Antes de preparar a abóbora, convém lavá-la bem para conservar a casca, porque a maioria dos nutrientes fica junto à superfície. As suas crianças vão adorar a abóbora em purê ou preparada no forno com queijo.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Lembrando também que a boa alimentação protege o ser humano, a criança, de não ter a eventualidade de ter uma diarreia. A alimentação saudável, bem limpo, as mãos bem lavadas, tudo isso protege, né, Hernandes?
Exatamente. Então, assim, uma pessoa bem alimentada, e quando eu digo bem alimentada, não é a pessoa que está tomando Coca-Cola e comendo carne frita todo dia, não. Uma pessoa bem alimentada é a pessoa que come arroz, feijão, verduras, legumes e carne também na quantidade certa. Então, uma pessoa bem alimentada dificilmente vai ter diarreia, vômito ou também pegar qualquer outro tipo de doença, né?
Lembrando também que as crianças, quando estiverem com diarreia, que não devem ir para a creche, devem ficar em casa até se recuperarem totalmente.
Aliás, boa lembrança, uma criança com qualquer tipo de doença infecciosa não pode ir para a creche, porque assim, às vezes passa de uma criança, acaba contaminando aí 10, 15, 20 crianças. Então isso é muito importante, é a responsabilidade, é a consciência dos pais. Porque quando chega lá na creche, não tem como ele saber se a criança está doente ou não. Quem tem que informar é a mãe, é o pai, é o responsável.
E os maiores também, que às vezes está dando nas crianças maiores, não irem para a escola também, devem ficar em casa.
Exatamente. Tem que manter aí um repouso, tem que se alimentar bem, tomar bastante líquido. E evita aí de estar passando aí uma doença infecciosa para outras crianças, para outras pessoas.
Saúde comunitária. Compartilhando as informações
do Zero
para
o Mundo. Agora, no Saúde Comunitária, vamos para as notícias do SUS.
Notícias do SUS. Informação para a cidadania.
Webcom Brasil. Mais de 40% das crianças têm colesterol elevado. Uma pesquisa da Unicamp e a Universidade Estadual de Campinas, com quase 2 mil crianças e adolescentes entre 2 e 19 anos, atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade, constatou que quase a metade deles possui índices altos de colesterol e triglicérides. Segundo o estudo realizado entre 2000 e o ano passado, mais de 40% dos pesquisados apresentaram índices elevados de colesterol. A pesquisadora responsável, Eliana Cota de Faria, do Departamento de Patologia Clínica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atribui os altos índices a fatores de risco como sedentarismo, má alimentação, obesidade e diabetes, além de fatores hereditários. Segundo a pesquisa, crianças entre 2 e 9 anos apresentaram valores alterados do colesterol total, do colesterol LDL, o conhecido colesterol ruim, e dos triglicérides. Os altos índices de triglicérides estão associados a um risco maior de doenças coronarianas. O resultado foi muito similar no grupo dos adolescentes e jovens de 10 a 19 anos. Não há dados brasileiros sobre a taxa de colesterol entre crianças e adolescentes. E segundo Ieda Jatene, presidente do Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é possível extrapolar os números encontrados na Unicamp para o resto do país. As informações são da Folha Online. Da Webcom Brasil, Alexandre Salvador.
Saúde comunitária. Compartilhando as informações primeiro para o mundo.
Campanha quer prevenir surto de dengue no verão. Com o objetivo de mobilizar gestores, profissionais de saúde e toda a sociedade para prevenir um surto no verão, será lançada hoje no Rio de Janeiro pelo Ministério da Saúde a edição 2008 da Campanha Nacional de Combate à Dengue. De acordo com o Ministério, o foco das ações será reforçar a necessidade de eliminação de criadouros no período pré-chuvoso e reduzir o impacto da dengue na fase de alta infestação. Além disso, haverá atividades específicas para esclarecer a população sobre o que fazer em caso de suspeita da doença. As peças publicitárias que têm como slogan Brasil Unido contra a Dengue começam a ser vinculadas já nesta segunda nas emissoras de rádio e TV, além de revistas, internet e jornais. Foram investidos 40,3 milhões de reais, dos quais 4,2 milhões para a produção e 36,1 milhões para a veiculação da campanha. De acordo com dados do Ministério da Saúde, serão investidos até o fim do ano em toda a estratégia de combate à dengue pouco mais de 1 bilhão de reais. Esse volume de recursos representa um aumento de 23% em relação a 2007. Os recursos adicionais são destinados aos municípios prioritários, como áreas de fronteira, de turismo, regiões metropolitanas e com mais de 50 mil habitantes. No próximo dia 27, também começa a ser realizado o levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, que vai verificar a infestação do mosquito transmissor em 169 municípios prioritários, o que vai permitir atuar com medidas preventivas. Estas informações são da Agência Brasil. Da Webcom Brasil, Éder Valentim.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Quase 35% da população brasileira vive em moradias que não podem ser consideradas dignas. A informação divulgada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mostra que no país, 54 milhões de pessoas pagam um aluguel excessivamente caro, vivem em assentamentos precários ou dividem a moradia com outras famílias. O número de pessoas que moram em domicílios onde há superlotação, ou seja, onde mais de 3 pessoas dividem um dormitório, é de 12,3 milhões. O número representa quase 8% da população urbana do Brasil. Segundo o IPEA, o problema mais grave é nas regiões metropolitanas das cidades de Belém, São Paulo e Salvador. Em Belém, mais de 16% vivem nessas condições. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Guilherme Boulos, afirma que a situação exige uma política nacional de desapropriação de terrenos ociosos e subsídios para o financiamento de moradias para famílias de baixa renda.
86% do déficit habitacional são famílias de 0 a 3 salários mínimos. E a maioria dos programas existentes não envolvem essas famílias. Então, isso só pode ser feito com subsídio, porque essas famílias, exatamente pela sua situação econômica, não têm capacidade de adquirir um financiamento.
O IPEA cita que não foi possível um desenvolvimento urbano planejado que evitasse o crescimento das favelas. Em 2003, registrou-se um total de 7 milhões de pessoas vivendo em favelas, das quais 4 milhões são moradores da região sudeste. De São Paulo, da Rádio Agência NP, Juliano Domingues.
Olé! Todo dia é dia de acabar com a dengue, de domingo a domingo você tem que saber. Todo dia é dia de acabar com a dengue, esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta, porque é aí que mora o perigo, minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue, e todo dia é dia de acabar com a dengue.
Todo dia é dia de acabar com a dengue, por isso não deixe água parada. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Então, lembrando as pessoas que a chuva começou e nós temos que ter cuidado com o lixo que nós produzimos na nossa casa, não jogar na rua, colocar no dia certo que o lixeiro passa e estar observando, porque se nós não fizermos a nossa parte, com certeza nós vamos ter muitos casos de dengue.
Quero um bom conselho, faça o conselho ser bom. A promoção, a saúde, que a saúde passa por um bom conselho.
Olha só, Hernandes, as reuniões do conselho são toda última quarta-feira do mês. E as pessoas interessadas em participar, é lá na Secretaria de Saúde. É, e a gente ia discutir hoje uma reunião extraordinária a respeito da dengue mesmo, porque geralmente quando chega a época de dengue, a gente tem que estar voltando aos nossos trabalhos, né, para combater a dengue. Daí realmente os remédios que a gente ia comprar para suprir a farmácia com remédio de pressão alta, diabetes, a gente tem que estar comprando remédio para as pessoas que estão com problema de dengue. Então a gente tem que montar uma estratégia para que a gente não venha posteriormente a ter casos de dengue no nosso município. O que falta mesmo é prevenção, a gente enfatizar a prevenção e cobrar das pessoas a responsabilidade, né, Hernandes, daquilo que tem que ser feito.
Quem está sendo convidado para essa reunião, Júlio?
É todo mundo, Hernandes, todas as pessoas interessadas em participar. A reunião é aberta e a gente acata a decisão, a gente formula as questões, discute, e aquilo que a gente acatar é colocado em pauta e votado.
Então, assim, toda a população está sendo convidada aí para participar dessa reunião do Conselho de Saúde na próxima quarta,
Na próxima quarta-feira.
E também, agora, da parte governamental, quem que foi convidado para estar participando?
Olha só, a gente vai convidar o pessoal do Executivo, o pessoal também do Judiciário, né, que é o pessoal do Executivo, o pessoal da Administração, Legislativo também, a Câmara de Vereadores, né, o Presidente da Câmara de Vereadores, e também o pessoal do Poder Judiciário.
Eu queria pedir aí para a gente podia pegar e convidar aí o pessoal da Rádio Comunitária, aí, o Irineu, o Alessandro, para eles darem cobertura nessa época. O pessoal da imprensa, da comunicação, é extremamente importante nesse trabalho de prevenção à dengue, né?
Com certeza, Hernandes. A gente precisa da mídia ao nosso lado também. E as pessoas estão sempre lembrando, né? E contar com o pessoal também da Endemias, que está fazendo o trabalho, que eles fazem o trabalho aí também, de prevenção.
Você lembrou de uma parte boa aí. A gente sabe que o trabalho não é só deles, que a obrigação não é só deles, eles fazem parte do trabalho, parte de orientação, e o restante fica tudo com a gente. Digamos que para eles ficam 20% e para o restante da população, que somos nós, 80%. Porque se nós estamos dia a dia no cuidado das nossas casas, nossos quintais, eles passam uma vez a cada 40 dias, ou 60 dias mais ou menos. E se você esperar ele retornar para jogar aquele foco, aquele vasilhame para fora, já está tudo contaminado, a nossa cidade cheia de dengue. Então, um alerta aí, todo mundo esteja bem atento aos seus quintais e esteja sempre olhando, verificando se disponível uma vasilha onde pode ser acumulada água.
É isso aí, vamos escutar mais um pouquinho, porque assim, essa música é muito séria, essa música do meu amigo Elias, lá do Ceará. Você quer um bom conselho? Faça o conselho ser bom. Então, escute mais um pouquinho, porque isso é muito sério. Não adianta ficar criticando o conselho, dizer que ele não funciona, não só o de saúde, mas como todos os outros, se você não participar. Então, se você quer um bom conselho, faça o conselho ser bom.
Se você quer um bom conselho, faça o conselho ser bom. A promoção, a saúde da saúde passa por um bom conselho. Você quer um bom conselho? Faça o conselho ser bom.
Agora na saúde comunitária, agenda de cuidado.
Vai!
Triagem hipertensiva. Quem passou por triagem hipertensiva, ou seja, quem viu a pressão e está alta, está acima do peso, precisa fazer o acompanhamento no centro de saúde. Se recebeu uma folha de acompanhamento, precisa verificar a pressão, levar para os profissionais de saúde ver e diagnosticar. Pode ser que não sinta nada, mas se deixar para depois, vai acabar sentindo.
Projeto Costurando Cabelo. Se você quer passar uma tarde agradável, conversando com um povo animado, fazendo trabalhos manuais, é só ir ao Centro de Saúde. Se você quiser, pode fazer tapetes de crochê, tricô, bordado ou outra coisa qualquer. Lá, quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Não precisa fazer inscrição, é só falar com a Elidia ou com a Elisé. Os encontros são todas as quintas-feiras a partir das 14 horas.
Saúde da criança. Toda criança precisa ser pesada e medida a cada 30 dias no máximo. Principalmente se ela for menor de um ano de vida. Leve seu filho ou filha todo mês para ser pesado e medido no centro de saúde. Procure a Genil ou a Larissa na sala de vacina e solicite a pesagem.
Coleta de preventivo. Toda sexta-feira é dia de preventivo. Para fazer o exame, é só estar no centro de saúde às 7h30. Não precisa marcar antes, mas atenção, não pode estar menstruado, nem ter relação sexual na noite anterior, ou estar usando pomada vaginal. E atenção, precisa ter o cartão do SUS. Se não tiver, dá para fazer na hora, com os documentos e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone. Não se esqueça, é toda sexta-feira a partir das 7h30 da manhã.
Como esse é um exame delicado e às vezes a mulher tem vergonha de fazer, nós estamos fazendo uma proposta para você, mulher. Você vem ao centro de saúde às 7h30 da manhã, participa da nossa reunião, do nosso bate-papo durante 15 minutos e só depois você decide se quer ou não fazer o exame, tá certo? Se você não quiser, você volta para casa. Se quiser, você pode fazer na hora, tá?
Todo sábado, a partir das 19 horas, acontece Encontro dos Alcoólatras Anônimos. Se você ou alguém da sua família, amigo, parente ou vizinho tem problemas com álcool, vá à reunião. Não se esqueça, a reunião do AA é todo sábado às 19 horas no prazo. Antigo Centro Catequético, em frente à Rádio Comunitária.
Meu amor, pode.
Cupaço ferroso. Toda criança a partir dos 6 meses de vida precisa tomar cupaço ferroso para prevenir anemias. Sem ferro no sangue, a criança não consegue se desenvolver e fica tristinha. Então não deixe para depois. Fale com a nossa equipe no centro de saúde.
Alongamento. Todos os dias tem alongamento no centro de saúde a partir das 7h30 com a professora Thalina. Ginástica. Segundas e quartas-feiras tem ginástica no ginásio de esporte entre as 17h até as 18h20. Caminhada. Terças e quintas-feiras tem caminhada com saída do centro de saúde às 17h. Por que praticar atividade física? A atividade física vem proporcionar bem-estar, disposição. A atividade física ela combate e controla doenças, auxilia na perda de peso e assim com certeza você terá uma vida mais saudável.
Agora no Saúde Comunitária. Saúde da família na área urbana.
Atenção, vamos lá para a nossa agenda então. Quem não tomou vacina contra o rubéola ainda temos no centro de saúde, tá? Se você não tomou, então vá até o centro de saúde tomar. Se você conhece alguém que ainda não tomou vacina, convence ela a tomar. Uma pessoa sem vacinar pode fazer a doença voltar. Pense nisso. Seu medo de agulha vale o sofrimento de uma pessoa por toda a vida? Quarta-feira, tá? Hoje é dia de atendimento do enfermeiro. Quem precisar falar com ele pode ir ao centro de saúde, que ele vai ficar lá a tarde toda. Pré-natal, atendimento às pessoas com diabetes, pressão alta, suspeita de gravidez, baixo peso, sobrepeso, piolho e qualquer outro assunto. O atendimento começa às 13 horas. E perdia no conjunto residencial Novo Horizonte. Vai ser no salão da melhor idade a partir das 18h30. Na próxima quinta-feira. E atenção pessoal, que lembrar que o pessoal que segunda-feira não teve a ginástica, mas hoje tá, vai ter normalmente, a professora está de volta, a profissional de educação física que esteve doente, mas hoje, né, a partir das 17 horas, né, Hernandes? 17 horas.
17 horas aí, como sempre, pode aguardar que ela vai estar lá. E dia 28, né, é dia do servidor público, provavelmente é feriado, então eu acho que não vai ter aí o encontro de gestantes. A irmã ficou de conversar com o pessoal ali, as gestantes, mas acho que não vai ter, então, a reunião de gestantes na terça-feira.
Então vamos para os nossos abraços agora. Vamos dar um abraço para o Langilza, Dona Benedita, o Ronaldo, né, também.
Ronaldo,
Paulo.
Nosso grande saudade do Ronaldo aí, está sofrendo lá no, na escola de soldados da PM lá em Coxim, né?
O Paulo, que agora é enfermeiro do centro de saúde, né?
Pois é, vamos lembrar o pessoal aí que houve algumas mudanças lá na Secretaria de Saúde e o Paulo, que estava sempre com a gente aqui toda quarta-feira, agora passou a ser enfermeiro do centro de saúde. Então ele fica constantemente lá no centro de saúde, por isso que ele não está aqui hoje com a gente. Aí um abraço para ele. Um
abraço pra, também para o seu Marruco, seu Nauílio, a Edileuza, que está de férias, o Joaci, e para todos os vereadores de nossa cidade, pra mim, também para a dona Maria Luísa, da Secretaria de Educação, a Maria Joaquina e a dona Neide Maria, lá do meu setor, né, que está passando pelo posto de centro de saúde hoje, pessoal da TO, né, que é a nossa amiga Elisete Japão.
Toda a equipe aí, o pessoal que participa, que está lá junto com a gente, sempre vai, e eu não deixo de convidar a todos, quinta-feira a gente tem terapia. Um abraço para a Lídia também, que está sempre comigo lá.
Também um abração, né, para a mãe do Ronaldo, né, que ela sempre escuta o programa Saúde Comunitária, lembrar dela. Um abração para minha mãe também, que está ouvindo lá em casa, para minha namorada Vanessa. Um abração para vocês.
E um abração para minhas filhas maravilhosas que estão lá em casa, a Heloísa, a Beatriz e a Alice, que a Alice agora já tem dentinho, gente. Agora tem dentinho, anda e fala papai. Então um abraço para elas, um abraço para minha esposa Larissa, que fez aí a pesquisa, veio e falou para a gente aqui hoje, mas foi embora antes do término do programa. E quarta-feira a gente está de volta, Júnior? Diz aí pra gente, quarta-feira, que horas a gente tá de volta?
Olha só, Hernandes, a partir de quarta-feira, das 10 horas da manhã, a gente tá de volta no nosso programa Saúde Comunitária, preparado. Semana que vem, por quem?
Por a quem, gente por não quem? Sabe ainda, mas alguém vai preparar o programa.
É eu que preparo
semana.
O programa
é você que vai
semana que vem.
E qual é o tema da semana que vem, Júnior?
Saúde bucal.
Saúde bucal, saúde maravilha. Bucal. Então é isso aí, até quarta-feira, Júnior, Raquel.
Falou, tchau pra vocês, um abraço.
Um bom dia a todos. Até quarta-feira.
Então?
Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela atenção.
E semana que vem nós estaremos de volta aí com vocês.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. ZYC 943, Rádio FM Rio Negro, Canal 200, 87,9 MHz. Emissora da Associação Comunitária Rio Negro, da Comunidade de Rio Negro, Mato Grosso do Sul.